dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 12 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Microsoft e sobre os planos dela de finalmente lançar o serviço xCloud para o iOS. Recentemente ela lançou a plataforma de streaming de jogos dela no Android, mas no iOS é mais complicado, é o histórico de lançamento da coisa toda. Inicialmente a Microsoft tinha comentado que tinha desistido de lançar no iOS por conta das regras da App Store e manter isso só no Android, mas recentemente o que aconteceu foi que a Apple trocou um pouquinho de forma bem superficial as regras da App Store e abriu um certo caminho para a Microsoft voltar a pensar no assunto. Aí, em meio a isso tudo, veio a Amazon, que anunciou o serviço Luna, que é o streaming de jogos dela, que vai funcionar por meio do browser, e assim também que o xCloud vai funcionar no iOS. Umas fontes do site The Verge comentaram que ela tá trabalhando já nesse sistema, né, que vai colocar os jogos do xCloud lá pra galera assinar e jogar por streaming no iOS por meio do browser, e a expectativa, pelo menos da Microsoft, é começar a disponibilizar isso aí, pelo menos em teste, no começo aí já do ano que vem. E ainda sobre a empresa, ela confirmou internamente que vai começar a liberar o home office parcial de forma permanente lá nos Estados Unidos. Ela vai começar a deixar os funcionários trabalharem até 50% do tempo a partir de casa, mas por outro lado, cada funcionário vai ter que pedir para o gerente a liberação para fazer isso, para aí sim trabalhar de casa aí na metade do tempo. E por último, sobre a empresa, ela atualizou o navegador Chrome com a opção do pessoal comparar preços de produtos que está comprando, isso por enquanto limitado, é só os Estados Unidos. Essa ferramenta liga uma barra lateral que mostra os preços em outros sites, né, do produto lá que a pessoa está comprando na parte principal da janela, e aí, de acordo com a Microsoft também, no futuro o recurso vai ser expandido para mais países e vai dar suporte também a cupons de desconto. Agora, uma coisa que chegou para todo mundo aí também nessa versão do navegador Edge foi um recurso bacana, de tirar print das páginas. O que esse recurso faz é deixar o usuário tirar um print da página inteira, ou seja, mesmo que a aba aberta esteja mostrando só um pedaço da página, ele consegue tirar o print do começo ao fim, e existe a opção também de tirar um print parcial de um pedaço específico da tela, isso também é um pouco maior do que está cabendo na aba que está aberta. A Microsoft aproveitou para comentar também que no futuro vai trazer anotações para esse recurso do print da página inteira, e caso você queira saber mais sobre a novidade, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Conecta SUS para o iOS foi atualizado com compatibilidade com o aplicativo Wallet que tem lá para os iPhones. Isso quer dizer que a partir de agora, você consegue colocar na carteira virtual do iOS o Cartão Nacional de Saúde, e para ver como fazer isso, tem link aqui na descrição também. Bom, e agora eu vou falar sobre a Samsung, que liberou os detalhes a respeito do aparelho Galaxy A42 5G. Ela liberou uma arte que mostra que ele vai ter uma tela de 6,6 polegadas, 4 câmeras atrás com até 48 megapixels, uma câmera de selfie de 20 megapixels, leitor de pressão digital embaixo da tela e bateria de 5.000 mAh. Ele também vai contar com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço expansível, agora espera pelo preço aí, também pela data de lançamento. Agora, ainda sobre a Samsung, ela anunciou o processador Exynos 1080. Ela disse que o próximo chip da empresa está sendo feito com um processo de 5 nanômetros, e ele vai contar, de acordo com a empresa, com o núcleo Cortex A78 da ARM e uma GPU Mali G78. A Samsung mostrou que ele fez 650 mil pontos no benchmark AnTuTu, que deixou ele acima, por exemplo, do Snapdragon 865 e 865 Plus, mas, por outro lado, não falou quando que o pessoal pode esperar pelos primeiros telefones aí que vão chegar com esse chip ao mercado. E já que o assunto é processador, deixa eu comentar que a AMD anunciou os detalhes a respeito da geração 5000 dos chips Ryzen para desktops, que está prometida no final da semana passada. No total, são 4 chips que oferecem, por exemplo, né, cada modelo é meio diferente, mas tem até 16 núcleos com 32 threads, até 3,8 GHz com clock máximo de 4,9 GHz, até 72 MB de caixa, até 105 watts de potência térmica máxima, eles vão custar nos Estados Unidos a partir de $300, até 800 é quando chegar ao mercado. Eles vão começar a ser vendidos por lá a partir de 5 de novembro e não tem previsão, né, nem de preço nem de lançamento aqui no Brasil. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que liberou para todo mundo na Play Store a versão Go do aplicativo Gmail, que estava limitada e só aparelhos rodando o sistema Android Go. O Gmail Go consome menos bateria, precisa de menos memória RAM e menos espaço também para funcionar, e além disso ele vem também sem aquela aba da plataforma Google Meet que existe hoje no aplicativo normal do Gmail. Agora, ainda sobre o mundo Android, um grupo chamado White Ops divulgou um relatório com quase 250 aplicativos de Android que estavam descumprindo as regras de publicidade para o sistema. O que acontece é que desde fevereiro desse ano, a empresa endureceu aquelas regras de anúncios que aparecem fora de aplicativos, né? Você baixa o aplicativo e ele coloca propaganda, por exemplo, quando você está mexendo no sistema. Mas de acordo com esse relatório, mais de 240 aplicativos da Play Store estavam burlando essas regras, enganando o pessoal, exibindo propagandas fora do aplicativo. Então eles exibiam propagandas do sistema e faziam parecer, por exemplo, né, que a propaganda na verdade estava vindo do aplicativo do YouTube, e aí uma vez informado sobre isso, o Google tomou atitude e baniu esses aplicativos da Play Store. O relatório do White Ops mostrou que foi o Brasil que foi o país mais afetado aí por propagandas desse tipo, e caso você queira ver a lista completa de aplicativos que estavam burlando esse sistema da Play Store, tem link aqui na descrição. Bom, continuando com as notícias sobre o mundo Android, o sistema ganhou um recurso bem bacana assistiva de alerta de sons importantes. Então, com esse recurso ativado, o sistema fica prestando atenção, né, nos sons lá que estão perto do usuário, e aí se tiver um cachorro latindo, por exemplo, ou torneira, né, água corrente na torneira, campainha tocando, por exemplo, o telefone alerta o usuário, ele toma uma atitude, né, mesmo se ele não conseguir ouvir. Aí, além dessa notificação, tem a opção, por exemplo, também de ligar a lanterna, acender o LED lá para ficar piscando, para a pessoa saber que está tocando a campainha, por exemplo. Ou ela ser alertada com uma vibração no aparelho. E caso você queira saber mais sobre essa novidade, que é bem bacana, tem link aqui na descrição. E por último, hoje sobre a empresa, pintaram mais novidades lá na plataforma Google Meet. Agora dá para dividir um grupo grande em vários grupos pequenos, né, que estão ativos lá ao mesmo tempo. E de acordo com a empresa, isso vai ser bem importante e bastante útil também para a sala de aula e tendo aulas remotas. Já uma segunda coisa que pintou foi um recurso de lousa interativa. E com esse recurso, o que acontece é que tanto professores quanto alunos conseguem interagir lá no painel, né, conseguir escrever, fazer rabisco também, anotação, e todo mundo vê lá ao vivo, né, para poder responder uma pergunta e coisa desse tipo. Essas novidades vão começar a ser liberadas aos poucos aí nas próximas semanas para quem assina a plataforma de produtividade do Google, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Instagram, ele segue copiando o TikTok lá com a plataforma Reels. A partir de agora, você consegue baixar o áudio da publicação de alguém e fazer seu próprio vídeo lá com o áudio original de outra pessoa. Além disso, tá pintando um botão também na interface que deixa você fazer uma pesquisa por esse áudio, né, pra ver as criações todas aí publicadas com esse mesmo áudio pela plataforma. E o curioso dessa situação é que o Instagram, na verdade, foi pro Twitter e tweetou essa novidade aí que eles tiraram do TikTok. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre alguns vazamentos de última hora que estão pintando aí à frente do evento que ela vai fazer amanhã, a transmissão, né, a partir das 2 da tarde no horário de Brasília. Na sexta-feira, uma conta no Twitter, que até costuma acertar, né, quando publica vazamentos desse tipo, falou que são 4 iPhones mesmo que vão ser anunciados amanhã, e de acordo com essa fonte, eles vão custar entre $700 no modelo mais básico até 1.100 no modelo maior. Essa conta também publicou umas coisas, tipo especificações da tela, né, parte de som também, câmera e coisa desse tipo, mas pra não falar a informação agora, tem que corrigir na quarta-feira, ou tem que repetir tudo de novo aí na quarta-feira, faz o seguinte, se tá curioso sobre isso, tem link aqui na descrição, ou espera mais um pouquinho, que amanhã a Apple confirma essas informações. Agora, umas outras informações também que estão pintando são as seguintes. Disseram que a Apple não deve anunciar as AirTags, rastreadores Bluetooth, né, que faz tempo aí que o pessoal fala que ela tá pra anunciar, mas por outro lado, falaram também que ela deve sim anunciar uma versão um pouco mais barata do HomePod, com expectativa de custar uns $100. Aí o pessoal comentou também que ela finalmente deve anunciar um carregador próprio por indução, mas por outro lado, de novo, parece que ela não vai anunciar os Macs com processadores ARM que o pessoal tava esperando, né, que já pintasse aí no evento de amanhã. No final da semana passada, a Bloomberg comentou que vai ser em novembro esse anúncio, né, com uma nova transmissão aí feita por parte da Apple. Então, se você estava esperando pro Max ARM nessa transmissão de amanhã, vale segurar as expectativas, né? Possível que não role isso aí logo amanhã. E por último, sobre o evento de amanhã, encerrando aqui o episódio de hoje, deixa eu lembrar vocês, né, que vai rolar a tradicional cobertura ao vivo do Loop Infinito com comentários em tempo real sobre o que foi sendo anunciado pela Apple. A transmissão do Loop está marcada para começar um pouquinho antes das 2 da tarde aqui no horário de Brasília, então já passa aqui na descrição do episódio e pega o link para a live para deixar na manga aí já, para se preparar para o evento de amanhã. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você vê valor aqui no podcast e quiser ajudar a manter o projeto no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!